Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente te louva, te agradece, porque vimos aí a tua presença, sentimos o teu cuidado, agradecemos pela tua manifestação e o quanto o Senhor já nos edificou e já falou conosco hoje. A gente pede que o Senhor ache espaço no nosso coração para continuar falando e que a gente vá desenvolvendo sensibilidade para aprender a ouvir. Nós te agradecemos pela sua misericórdia infinita e queremos que o Senhor ache espaço em nós. Em nome de Jesus. Queria compartilhar brevemente uma questão que tenho falado algumas vezes até aqui, né? E a gente fala da... Uma coisa que eu vejo, que eu tenho percebido em relação ao tempo, né, a questão da idade, é que a sensação que eu tenho é que o tempo vai passando e naturalmente a gente vai ficando mais reflexivo, né, a respeito da existência, a respeito da vida, a respeito da nossa caminhada e da nossa jornada mesmo. E uma das coisas que me vem à mente com bastante frequência é o sentido dessa nossa caminhada enquanto nós vamos andando e tomando decisões, né? O desafio é tomar as decisões mais acertadas. A gente muitas vezes não toma as decisões acertadas porque não temos condição de ter as melhores escolhas, às vezes, por causa da nossa humanidade mesmo, e tem as dificuldades externas, como a gente já falou aqui, e tem vários pedidos de oração, porque a existência não é fácil, né? E a gente estava cantando aqui, e eu estava lembrando disso também, né? Que a gente estava falando que a gente sabe que a jornada é difícil, sei que é dura a caminhada, né? E só que é uma consciência que a gente tem da dureza da caminhada que algumas vezes nos engole, nos abala, nos ameaça de fato. E eu vejo que a gente recorrentemente está sendo lembrado na palavra, nas coisas que Deus diz, que não é fácil mesmo, né? A jornada é difícil, é longa a caminhada. E o que nós estávamos cantando, né? Fala: Senhor, segura minha mão e me ajuda na direção. É uma coisa que deve ser renovada e relembrada diariamente ou constantemente. E mesmo assim, tem momentos em que a gente não consegue respostas fáceis. Então, como continuar essa jornada, como continuar a caminhada, mesmo quando as coisas parecem extremamente obscuras, né? Eu queria ler dois textos que me falam sobre isso. O primeiro está em Isaías, capítulo 40, versículos 28, 29, 30 e 31. Não sabes, não ouvistes, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam a sua força, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É a primeira questão desse texto, depois eu queria ligar com o texto de Paulo, é que, lendo esse texto isoladamente, ele é um texto extraordinário, que mostra essa questão do vigor. Mas o ministério de Isaías, né, o ministério profético de Isaías, foi no meio de uma situação de tremenda dificuldade, né? Aqui eles estavam num processo de... O reino estava dividido, né? O reino de Judá, de Samaria, de Israel, indo para o cativeiro. O povo, uma estrutura que parecia uma estrutura extraordinária, que eram os reis do reino lá no tempo de Davi, depois de Salomão, estava se esfacelando. Então, Isaías, dentro desse processo, ele está falando de um contexto profético, que é um contexto da atuação da vinda de Deus. Só que as pessoas, da vinda de Jesus, mas as pessoas que estavam ouvindo a fala dele não tinham essa noção plena de como é que seria esse processo de redenção. Então, o que, que Isaías estava vendo a hora que ele estava dizendo isso? Estava vendo a Babilônia invadindo o reino de Israel, eles sendo levados para uma ação de cativeiro, e toda uma percepção de que uma história estava sendo construída, à medida que eles tinham uma visão de que essa implantação do reino tinha uma dimensão também física, com toda a estrutura do reino de Israel, estava se esfacelando. Então, no meio dessa tragédia toda, ele tem uma visão, ele tem uma revelação, e é dentro desse contexto que ele começa a dizer que a redenção vem. No meio dessa redenção que vai vir, ele fala ele faz essa citação. E aqui inicialmente já tem duas coisas que me chamaram bastante atenção. Ele fala dessa verdade que nós dissemos, que é a força do Senhor, que não se cansa e não se fatiga. E ele fala que essa força e esse recurso se manifesta para nós que somos a inversão dessa força de Deus. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então ele está falando de uma situação que é a existência. Ele fala o cansaço vem, a fatiga vem. Ele, particularmente, está falando dentro de um contexto de opressão, de desterro, de destruição do reino, então de mazelas vivenciadas dentro daquela situação. Mas dentro dessa situação, ou na existência, tem uma questão que é existencial. Quer dizer, o cansaço e a fatiga vem. Onde está a diferença? Ele fala. Está a diferença onde Deus intervém nesse processo de cansaço e fatiga e faz forte ao cansado. Então, existe um momento de cansaço, existe um momento de angústia, existe um momento de dor, e aí é que Deus intervém e faz com que a jornada continue, que é o que nós estávamos orando. E eu estava pegando esse texto de Isaías e trazendo para um cenário do Novo Testamento, em alguém que eu tenho pensado e referenciado bastante, de como é que ele conseguia estar caminhando apesar de todas as dificuldades. Esse alguém era Paulo. Eu queria ler dois textos que os comentaristas até fazem menção desses dois textos por causa disso. Ele fala de uma força que não é ausência de dificuldade. Então, essa dificuldade, esse cansaço, essa fatiga estava presente. Muitas vezes ela é continuada e mesmo assim é uma intervenção divina que dá forças para que a jornada continue. São dois textos que estão lá em 2 Coríntios. O primeiro está em 2 Coríntios 1:8. Por que não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia? Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Esse texto sempre me chamou muita atenção, porque algumas vezes eu não tive a coragem de ter essa expressão, que é a expressão que o Paulo usou aqui. Paulo poderia ter usado uma expressão mais suave. Ele podia ter falado, olha, as coisas estavam difíceis, mas a minha fé era forte, mas eu estava acreditando na revelação e, portanto, eu continuei em frente. Aqui ele está falando, inclusive, para reforçar a autoridade dele na igreja dos Coríntios. A igreja tinha uma série de problemas, estava questionando o apostolado dele, e ele estava escrevendo para reforçar esse apostolado. Mas nessa escrita, ele começa a escrita dizendo, olha, eu quero que vocês saibam que uma vez a situação estava tão difícil que eu cheguei a desesperar da própria vida. Quer dizer, a situação era externa, que era muito difícil, mas ele estava dizendo da sensação interna dele, das angústias dele em relação a essa jornada que é muito difícil. Então estava lembrando de uma situação já aí alguns milhares de anos depois da fala de Isaías, com muito semelhante, da dificuldade, do desterro, da falta de perspectiva aparente, a sensação de que a fadiga estava ali, o cansaço estava ali, mas veio a lembrança de que Deus dá força para continuar a caminhar, ainda que a sensação de fadiga e de cansaço muitas vezes é suja. Então ele fala isso aqui em Coríntios e está dizendo que Deus continuou, aí deu forças e a história caminhou. Mas dentro de Coríntios mesmo, tem um texto que me chamou mais atenção ainda, porque como nós temos em várias situações e pedimos, tem situações em que a gente vê respostas claras e o processo da solução, do socorro vem. Mas tem situações que essa resposta não é rápida, não é presente. E algumas vezes ela nem vem, pelo menos dentro da nossa perspectiva. E aí como é que a gente caminha, como é que a gente mantém a caminhada? Né? Que a gente fala que a jornada é árdua, mas eu precisaria, deveria continuar caminhando. O outro texto está lá em 2 Coríntios mesmo, que é um, talvez até um contraponto dessa situação, é 12, de 7 a 10. Ele está dizendo assim, ó. Para que não me sobrevivesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Que quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui, exatamente esse texto, é o texto que alguns comentaristas associam com essa expressão que está usada em Isaías, que fala de uma força que não é ausência de dificuldade. O texto é muito forte, porque ele está falando dentro de um contexto de alguém que, de fato, largou tudo por causa de uma revelação de uma missão. Ele falou, quando ele teve a transformação na estrada de Damasco, vocês conhecem a história tão bem, ou até melhor que eu, foi uma estrutura de uma abnegação, de uma mudança e de um caminhar extraordinário. Então, isso gera uma sensação de uma visão de qual era a missão, de quem era Deus, de qual era o sentido da vida, que parecia extraordinário. Mostra alguém com uma determinação extraordinária, um grau de possível intimidade com Deus, uma percepção da revelação extraordinária. No entanto, havia uma aflição, o texto não diz qual é, tem várias versões, a maioria delas fala de uma situação de aflição também, de uma angústia grande, de doença, e que ele não conseguiu solução. Ele falou, olha, por um motivo que eu não consegui compreender, que ele não conseguiu compreender, ele falou, Senhor, vai continuar a jornada, e esse caso específico não vai ser resolvido. Nós temos várias situações, né, em que a gente vê de milagre, de socorro na vida de Paulo, na vida de tantos irmãos, que são situações profundas de milagres e de mudança. Agora, aqui não aconteceu. Essa situação específica não pôde se alterar. Por causa de um propósito, de uma visão que Deus tem, que transcende a nossa compreensão. No entanto, nesse dever, depois o todo o texto de a continuação de Coríntios e os outros textos todos de Filipenses, né, ele conseguiu aprender esse processo da graça que transborda a um ponto de dar forças para continuar a jornada, mesmo em situações de crise que não, são incompreensíveis. Eu acho que nós temos o desafio, o dever e o mandamento de expor isso para Deus, clamar, pedir a intervenção dele e o socorro, e estarmos abertos para receber esse socorro. Agora, ele vem no tempo de Deus, no propósito de Deus e no formato de Deus. Um outro texto que eu associo com esse texto que estão lá em Atos, quando ele fala que ele pretendia ir para Ásia, ir para Micília para pregar o Evangelho, e não conseguiu. Ele fala, eu pretendi ir para Ásia, mas o Espírito do Senhor não permitiu. Então, alguma coisa aconteceu que ele não conseguia continuar. E a forma de ele entender isso é que aí, logo depois do texto de Atos, fala que ele viu um varão macedônio que pediu, falou, num sonho, passa nos ajuda, ele foi para Macedônia e ele entendeu então que ele deveria ir para lá e essa foi a direção que Deus foi dando. Mas naquele momento, como é que era a sensação dele? A hora que ele estava com uma ótimo propósito, uma ótima intenção, que era de pregar, estava em viagem missionária, e não conseguia chegar na Ásia, na Bitínia, porque estava impossível. E o texto não dá mais detalhes, mas ele tem essa sensação clara, ele registra isso. Ele fala, o Espírito do Senhor não permitiu. Então, eu tenho pensado um pouco em relação a essa questão e a nossa história. O meu dia a dia, a minha vida, a vida nas pessoas que estão próximas de mim, eu falei, o que que me move, mesmo diante da situação, das dificuldades, mesmo diante das situações que parecem insolúveis. E a gente tem a sensação, às vezes ela é real, mas não é sempre, de que a última aflição parece ser a maior aflição. Esses dias eu estava falando com a Maria Alice, a gente conversa um pouco, e ela às vezes pondera que algumas situações de maior dificuldade, de maior aflição, parece que imobilizam mais, não angustiam mais. Mas eu fiz aí um relato, pelo menos de umas 10 situações que a gente viveu nesse percurso todo na história, que foram situações de bastante dificuldade. E essa situação? Nós já se passaram muitos anos, nós vamos fazer 30 anos aí de casado esse ano. Então, a situação presente parece de maior angústia. Mas aí é a hora que o próprio texto de Coríntios que a gente falou, ele está falando no versículo 1, que chegou a desesperar a própria vida. Quando você vai ler lá no capítulo 12, ele fala, olha, quando sou fraco, então que sou forte, e a graça me basta. Então, você vê que teve momentos de uma angústia profunda a ponto de ele, de fato, desesperar a própria vida, como ele relatou, mas há exatamente o que a gente estava cantando, que é o Senhor segurando a mão e ele recobrando a caminhada. Então, o que eu queria compartilhar é exatamente o que o texto de Isaías diz. Nós nos cansamos e nos fatigamos, mas o Senhor faz forte ao cansado e faz com que a jornada continue. No texto de Isaías também era uma estrutura bastante longa. Ele estava falando dentro de um contexto profético de uma jornada que uma restauração de fato que envolveria o reino, coisa que demoraria anos para o povo de Israel retornar, anos para chegar no processo da redenção de fato. É dentro dessa estrutura do capítulo 40 que tem aquela expressão que ele falou lá no João Batista, que era alguém que ia aplainar os caminhos do Senhor. Então é uma mensagem bastante profética, mas que demorou muitos anos para que ela acontecesse plenamente. Mas mesmo dentro desse contexto de um tempo que a gente não compreende e não domina, Deus faz forte ao cansado. É isso que o Isaías está dizendo. E o Paulo, dentro desse contexto, está falando da própria experiência dele. Então ele fala de uma força que está presente mesmo sem ter a ausência da dificuldade. A dificuldade está presente, a angústia eventualmente está presente, mas a ação de Deus é uma ação para a solução nos momentos em que ele entende que deve intervir e para dar forças para caminhar a jornada quando são situações em que a gente não consegue enxergar. É o que disse Isaías e é a experiência do próprio Paulo. Ele foi entendendo essa dimensão da vida e falou, olha, então uma parte importante, me parece, da oração e da caminhada dele era não perder o alvo. Era uma oração para Deus estar, de fato, revigorando, que é o que ele fala no início de Coríntios, apesar da dificuldade da jornada, apesar da fatiga e do cansaço que o Isaías menciona, né? Fala desses opostos, né? da força e de como o Senhor não se cansa e de como nós nos cansamos e fatigamos. Mas é nessa intervenção de quem não se cansa e que é forte que nós recobramos as forças e renovamos as forças como águia. Então é um texto extraordinário na fala de Isaías e que eu estava refletindo, meditando numa situação muito prática na vida de Paulo. Ele falou, né, alguém que era chamado talvez aí o apóstolo dos apóstolos, alguém que tenha sido talvez a maior referência da história da vida cristã, falam de duas situações que a gente enfrenta aí constantemente. Uma situação de uma angústia profunda, a ponto de desesperar a própria vida, e a outra situação onde as respostas não vieram no tempo e da forma como ele gostaria que viesse. Mesmo assim, a revelação de Deus e a compreensão de quem Deus é e a possibilidade de desfrutar da presença dele renovaram as forças, fez forte o fraco, né, e fez descansado o cansado. Então, parece que essa é a revelação de Isaías. Essa me parece que é a fala do Paulo quando ele está dando uma declaração, né, e podia falar de tanta gente, né, podia citar exemplo da vida de alguns irmãos ou da vida de alguém que tenha passado por situação semelhante, mas ele foi o mais transparente possível. Falou, olha, eu não estou fora disso e não sou diferente de ninguém, né? Isso aconteceu comigo e o que eu vejo é que essa fala dele é uma fala enquanto caminhava. A gente está vendo a situação de Corinto, você vai ver em Filipenses, vai ver em outras situações, nas situações que vinham, que estavam presentes, mas talvez um dos segredos era continuar a caminhada. Então, parece que parte da nossa oração, ou um dos pontos importantes da nossa oração, seja o que nós cantamos, né? Senhor, segura a minha mão e me ajuda a seguir na direção. A jornada é árdua, mas eu não consigo caminhar sem ti. É isso que a gente estava cantando, né? Sei que a jornada é árdua, mas sem ti não consigo caminhar. Então, segura a minha mão e me ajuda a continuar andando. As outras coisas estão debaixo da tua vontade, da tua graça. Muitas vezes vão ser corrigidas dentro de uma expectativa que a gente tem, outras vezes não, mas é um desejo de que a gente consiga ter aquela sensação de Paulo, né? Fala, tua graça me basta. Amém?
A gente vai para a ceia, o Jorjão cuida dessa parte, né? O Marquinhos, o Jorjão. Aí a gente se despede de lá já, tá bom, pessoal? Vamos ter que voltar para cá, tá? O Marquinhos se serve a ceia pra gente. E aí a gente já se despede dali mesmo, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos cear.
A instrução da ceia, Paulo nos ensina da seguinte forma: porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite, foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso toda vez que beberes em memória de mim. E eu só quero completar o que o Lélio falou hoje aqui. Eu gostava muito de uma oração que Francisco de Assis fazia, que ele sempre falava assim: Senhor, me ajuda a suportar o que eu não posso evitar. E a ceia é para a gente trazer a lembrança a isso, que você tem onde se segurar. Muita gente corre atrás de remédios, tarja preta, corre atrás de tantas e tantas coisas, de bebida, e tantas coisas que as pessoas aí fora correm atrás, e você pode segurar na mão de Jesus para passar pela turbulência desse mundo. Amém. É só você se abrir para Ele. É só você clamar para Ele. Amém. Como eu aprendi com a Ari aqui, invoque o nome de Jesus o tempo inteiro na tua vida, onde você estiver. Amém. Que Ele está do teu lado. Amém. E dessa forma eu convido vocês para cear. Pai, nós queremos te apresentar aqueles elementos que estão lá fora. É um vinho e um pão, Senhor. Mas que quando nós oramos, Senhor, nós pedimos que simbolicamente se transforme no seu sangue e no seu corpo. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelo privilégio de termos santa ceia, podemos lembrar do teu nome e sabermos que podemos estar contigo, segurar na tua mão, saber que temos alguém que está nos segurando. Por isso, Pai, eu te agradeço por essa noite. Abençoa cada um. Nós convidamos a todos que creem no Senhor, Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador, a participar dessa ceia conosco, em nome de Jesus.